Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Firmados e estabelecidos em Cristo. Capítulo 1. Andar sem deixar de viver em Cristo. Este novo material é uma sequência do estudo com o título Estar, Permanecer, Viver, Andar e Frutificar em Cristo, e tem o propósito de aprofundar ainda mais alguns aspectos específicos e práticos da vida diária em relação à posição que é possibilitada em Cristo para um cristão poder vivenciar a sua condição de nova criatura no Senhor. Na vida cristã, há momentos em que é necessário ver alguns aspectos fundamentais do ensino cristão de forma separada para ampliar a possibilidade de compreensão de cada um deles, mas há também outros momentos em que estes mesmos aspectos precisam ser vistos de maneira combinada para que seja possível aprender sobre o seu funcionamento conjunto. Embora o primeiro assunto da presente série tenha por objetivo evidenciar cada um dos tópicos específicos considerados em seu título, também já é possível averiguar no estudo anterior que todos os seus principais pontos se conectam, deveriam se mesclar na vida prática de um cristão ou que a possibilidade de vivenciá-los é concedida pelo Senhor para que se somem em apoio mútuo e complementar. Por exemplo, a possibilidade de um cristão poder vir a experimentar a condição de estar em Cristo é complementada pela condição dos cristãos serem chamados a fazê-lo também continuamente, ou seja, pela condição de também poderem permanecer em Cristo. Similarmente, a condição de viver em Cristo tem o seu apoio e complemento também na possibilidade de um cristão poder andar em Cristo. O chamado para um cristão estar em Cristo, quando associado também ao aspecto dele poder permanecer em Cristo, evidencia que esse chamado de Deus não faz referência a uma vocação na qual um cristão é convidado para esporadicamente estar em Cristo. O chamado de Deus se refere a um convite no qual o Senhor chama cada cristão a estar em Cristo continuamente, em todo lugar e em todo o tempo para assim também poder viver, andar, se alimentar e se fortalecer continuamente no Senhor. De forma similar, o chamado de Deus para um cristão andar em Cristo ainda no mundo presente e mesmo em um corpo mortal e frágil, em complemento ao chamado de viver em Cristo, visa evidenciar que o chamado de Deus para os cristãos também contempla a ampla possibilidade deles poderem andar no mundo sem necessitarem deixar de viver em Cristo. Portanto, andar em Cristo também é expresso pela atuação do cristão no mundo presente sem que este se afaste do estar vivendo em Cristo. Para algumas pessoas, talvez a expressão viver do último parágrafo possa soar estranha, pois em diversos idiomas que há no mundo, a palavra viver também é utilizada para definir onde uma pessoa mora. Em diversas culturas, a pergunta onde uma pessoa vive tem a mesma ideia de significado do que a questão de onde ela habita. Na prática, porém, podem ocorrer muitas circunstâncias em que a verdade não seja refletida quando se declara que o local no qual uma pessoa vive também é o local no qual ela mora, pois a vida de uma pessoa não se limita ao local no qual ela mora. Se o local no qual uma pessoa mora também expressasse a plenitude do ela vive, todo o tempo que, por exemplo, uma pessoa gasta em seu trabalho externo, ou fora do local em que ela mora, não poderia ser considerado como uma atividade da vida dela. Em certo sentido, absolutamente tudo o que uma pessoa faz compõe o que é a expressão do seu viver, apesar de que nem tudo o que ela faz é feito em um mesmo local ou no local no qual ela mora. Assim, quando Deus nos ensina que o chamado para estar e permanecer em Cristo engloba também o andar em Cristo, Deus está evidenciando que a possibilidade de um cristão poder estar e permanecer em Cristo também faz referência a um convite para um cristão permanecer nesta condição em todo o tempo e por onde ele andar, pois Deus é poderoso para lhe prover suporte sempre e em tudo. 2 Coríntios 9, 8-11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. No plano natural, uma pessoa não vive somente onde ela mora, mas em todo o local pelo qual ela se locomove com o seu corpo natural, aspecto que similarmente aplicasse também à vida espiritual, no Senhor, de um indivíduo. Quando Deus admoesta aos cristãos a andarem sem deixar de viver em Cristo, Ele também está ensinando aos seus filhos que o oferecimento da vida em Cristo não se refere ao oferecimento de uma condição de vida que somente pode ser encontrada em locais físicos específicos, mas que ela pode ser encontrada em todos os lugares e momentos em que houver a necessidade desta vida, ou seja, em todos os lugares e momentos da existência de um indivíduo. Um dos nomes de Cristo não é, precisamente, Emanuel, ou seja, Deus conosco. Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é, Deus conosco. Mateus 28, 20b. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E não era a grandiosidade da presença de Deus constantemente com o salmista que fazia com que este ficasse tão admirado sobre a grandeza e a soberania de Deus. Salmos 139, 1 até 12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Conforme foi abordado no estudo Obras, Trabalhos e Serviços e no estudo Vocação, Chamado e Eleição, a proposição de uma mentalidade que procura introduzir divisões no chamado de Deus para a vida cristã, como se esta pudesse ser dividida para ser aplicável somente a aspectos espirituais e não aos naturais, é uma proposição profundamente corrompida. Assim como também é profundamente corrompida a proposição de conceitos que alegam que a vida cristã é para benefícios preponderantemente materiais e para o mundo presente. O chamado para andar em Cristo é apresentado por Deus para evidenciar que os cristãos podem estar em Cristo inclusive quando atuam em aspectos naturais por meio de seus corpos mortais. Por outro lado, o chamado para andarem em Cristo em tudo o que fazem, permanecendo continuamente no viver em Cristo, mostra, também, que toda a provisão ou recursos espirituais para os cristãos poderem andar em Cristo em tudo é procedente do reino celestial e espiritual no qual o Senhor Jesus Cristo está assentado nas regiões celestiais à direita do Pai das Luzes. Embora o chamado de Deus para as pessoas estarem em Cristo englobe também o permanecer em tudo em Cristo, expresso pelo viver e andar sem deixar de estar em Cristo, a percepção destes múltiplos aspectos do chamado de Deus e a sua prática podem requerer uma atenção especial por parte dos cristãos para que passem a ser percebidos, assimilados e praticados de fato por eles. E em relação a esta percepção mais ampla sobre a multiplicidade de aspectos do chamado de Deus estendido às pessoas para que a vida delas seja vivenciada continuamente em Cristo, parece-nos que alguns princípios fundamentais sobre a vida no Senhor também podem ser extraídos de um fato que ocorreu na cura de um cego no tempo em que o Senhor Jesus estava em carne na terra, conforme narrado a seguir. Marcos 8, 22-25. Então, chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Um aspecto que distingue a cura descrita no último texto referenciado acima das demais curas que o Senhor Jesus operou no tempo em que ele esteve em carne no mundo, é o fato de que esta cura específica se deu em duas etapas. Na primeira etapa do processo da cura, o homem que era cego passou a ver as pessoas como árvores, mas ele também as definia como homens porque andavam. Já na segunda etapa da cura, o homem curado passou a distinguir tudo de forma clara ou de modo perfeito, conforme mencionado nas Escrituras acima. Apesar do texto em referência não o declarar diretamente, parece-nos ser razoável extrair dele de que há uma ação proposital do Senhor Jesus Cristo em realizar esta cura em duas etapas, pois o Senhor Jesus Cristo não carecia de poder para curar um cego com um só ato ou em uma só etapa, o que já havia sido feito por ele em várias outras ocasiões. No seu tempo em carne no mundo, o Senhor Jesus Cristo também fazia uso de atos de cura para instruir as pessoas sobre o reino de Deus e sobre os princípios espirituais que norteiam este reino. O Senhor Jesus Cristo veio demonstrar os efeitos causados pela atuação do reino de Deus no mundo, mas também veio para anunciar e pregar sobre as características eternas deste mesmo reino, e as quais vão além dos aspectos conhecidos e mensuráveis pela ciência natural. No último exemplo visto acima, primeiramente pode ser observada a cura de uma cegueira física, mas no seu ministério, o Senhor Jesus ensinou ainda muito mais sobre a cegueira espiritual a qual os seres humanos se submetem. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, denunciou acentuadamente a cegueira espiritual pela qual os líderes religiosos estavam tomados e a qual estes líderes também propagavam ao povo, conforme exemplificado a seguir. Mateus 23, 24-28. Guias cegos, que quais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. João 9, 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Retornando, então, ao exemplo acima sobre o fato narrado no Evangelho segundo Marcos, é possível observar nele dois aspectos que aquele homem anteriormente cego não via antes de ser curado e que passou a ver respectivamente em dois momentos distintos. e pelo processo de cura que o Senhor manifestou ao homem cego, pensamos que é possível extrair do texto que há uma cegueira intermediária que uma pessoa pode ter a respeito dos seres humanos, mas que também há uma cegueira mais profunda e que representa um grau ainda mais acentuado pelo fato desta manter um indivíduo sujeito a não distinguir a respeito dos seres humanos aquilo que o Senhor almeja que ele distinga com clareza sobre eles. Pelo fato de o Senhor perguntar ao homem parcialmente curado sobre o que este passou a ver e em seguida complementar o processo de cura completa da sua vista, pode ser observado que o Senhor não almejava somente uma visão intermediária ou parcial para este homem, mas uma visão completa sobre aquilo que ele, através do Senhor, poderia passar a ver. Assim, uma primeira cegueira espiritual que uma pessoa no mundo pode estar acometida, independentemente ou além de uma cegueira natural, é o fato dela não perceber que ela e as demais pessoas são como árvores e, como tais, elas também são chamadas a crescerem e a produzirem. Em sua semelhança a uma árvore da qual se espera frutificação, cada pessoa prestará contas a Deus do que ela fez ou produziu na vida por meio do seu corpo, aspecto exemplificado em alguns textos a seguir. Salmos 1:1-3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mateus 7:17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Entretanto, ter esta visão parcial de que uma pessoa é, em partes, comparável a uma árvore não é o suficiente, pois ainda não é uma visão inteiramente restaurada considerando que as árvores não têm como característica se locomoverem. O homem parcialmente curado da sua cegueira, conforme o exemplo em referência, ainda não via as pessoas como de fato elas eram. Portanto, uma segunda cegueira espiritual que pode afligir as pessoas na Terra ocorre quando um indivíduo não percebe que ele e as demais pessoas, além de terem características comparáveis às árvores, são também plenamente pessoas. Segundo as Escrituras, as pessoas são comparáveis em vários aspectos com as árvores, mas elas não são idênticas às árvores. Elas, acima de tudo, são pessoas. Se alguém observar com atenção o Salmo 1, por exemplo, ele poderá perceber que o texto declara que bem-aventurado é o homem, o ser humano, que tem seu prazer na lei, instrução ou vontade, do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, sendo este ser humano assim considerado como uma árvore plantada junto à corrente de águas, mas não como se ele passasse a ser de fato uma árvore plantada junto à corrente de águas. Árvores não escolhem onde querem ser plantadas e não escolhem o tipo de adubo que pode ser colocado no solo em que se encontram. As árvores podem tentar esticar suas raízes até certo ponto com vistas a alcançarem suprimento na corrente das águas, mas elas estão limitadas a criarem raízes nos sulos ou lugares fixos em que elas foram postas ou onde as suas sementes caíram e germinarão. As pessoas, por sua vez, e apesar de poderem ser similares às árvores em vários aspectos comparativos, podem fazer escolhas diversas, se locomoverem, adotar decisões favoráveis ou desfavoráveis em relação a muitos aspectos da vida, ações que as árvores não são suficientemente aptas para fazerem. No Salmo 1, citado acima, vimos que uma pessoa pode se portar de tal forma que esteja no solo dos ímpios ou de tal forma que seja comparável a uma árvore plantada junto à corrente de águas e que, no devido tempo, dá o seu fruto. de acordo com o Salmo em referência, a rejeição por um solo e a escolha por outro representam um aspecto determinante ao tipo de ações que uma pessoa passará a produzir em sua vida. Um princípio similar ou equivalente ao Salmo 1 também foi descrito pelo profeta Jeremias, conforme segue. Jeremias 17, 5 até 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Deus oferece às pessoas a possibilidade de receberem nele um potencial produtivo comparável às árvores que produzem bons frutos, mas aquelas que optam por confiar em pessoas, em detrimento da confiança em Deus, acabam limitando as suas possibilidades ao ponto de serem equiparáveis a um arbusto ou à produção que é levada pelo vento. E isto, porque estes escolheram um solo árido, desprovido da corrente das águas da vida e que não é em conformidade com o reino celestial ou com a vontade do Pai Celestial. Portanto, em quem ou no que uma pessoa deposita a sua confiança também acabará contribuindo com o que ela se assemelhará ou o que produzirá, demonstrando, também neste aspecto, que apesar de uma pessoa ser comparada figurativamente com uma árvore, ela é um ser humano com possibilidades de escolha em quem ou no que ela irá depositar a sua confiança, algo que uma árvore, naturalmente ou literalmente falando, não pode fazer. Quando o homem que havia sido curado parcialmente via as pessoas como árvores que andavam, ele não via um quadro completo, antes via um quadro com incoerências, pois como as pessoas poderiam ser como árvores e estarem andando se as árvores necessitam estar arraigadas apropriadamente em um solo para nele receberem os nutrientes necessários? Em alguns aspectos, pessoas podem ser como ou comparadas às árvores arraigadas em um solo com acesso a uma fonte apropriada de vida, mas se fossem somente comparáveis às árvores, elas, desta maneira, não poderiam se locomover frequentemente na vida sem causar prejuízo a elas mesmas por se afastarem do solo em que deveriam estar enraizadas com constância. Nas Escrituras, o Senhor usa de figuras de linguagem para nos ensinar sobre o que vem a ser a vida cristã ou a vida nele. Entretanto, quando as pessoas pensam que a vida cristã é exatamente como a figura de linguagem, elas não estão vendo com clareza o que dos céus lhes é proposto ou oferecido, ficando assim necessitadas de alcançarem etapas mais avançadas de curas concedidas por Cristo à vista espiritual para passarem a ver o quadro não somente de maneira figurativa, mas como efetivamente o Senhor anela conceder a novidade de vida oferecida por Ele aos seres humanos. Do ponto de vista natural, uma pessoa permanecer com constância em Cristo, inclusive quando ela estiver atuando ou andando nos mais diversos aspectos de sua vida no mundo, pode soar tão estranho como as árvores estarem andando. Contudo, quando o Senhor Jesus ensina que as pessoas são mais que árvores, embora tenham algumas características equivalentes às árvores, o Senhor também mostra que pessoas podem ser dotadas de características celestiais que as suprem tanto em suas necessidades comparáveis às árvores, bem como em suas necessidades como seres humanos que necessitam se movimentar no mundo em que vivem. Se a informação sobre a possibilidade de uma pessoa poder permanecer continuamente em Cristo, inclusive quando ela anda no mundo presente, ainda gera estranheza para o indivíduo que ouve esta informação, é porque ele, talvez, ainda vê a proposição de Cristo como se as pessoas fossem árvores e não como as pessoas sendo primariamente pessoas e com algumas características similares às árvores. quando um indivíduo ainda não distingue que a figura de linguagem é uma forma didática de exemplificar algumas características da figura verdadeira de como são as pessoas e de como é a vida cristã oferecida a elas, elas veem incoerências como, por exemplo, árvores andando. Todavia, quando uma pessoa começa a ver com mais clareza como é realmente a proposição de vida cristã ela oferecida pelo Senhor, ela também pode compreender que no Senhor é possível ser pessoa e andar pelo mundo sem deixar de viver, estar ou permanecer em Cristo. Embora algumas árvores naturais e os seres humanos necessitam ambos de solo para criarem raízes que alcancem a corrente das águas, o solo para o qual um cristão é chamado a se estabelecer não é terra natural fixa em um lugar específico, mas é um solo que necessita ser plenamente habilitado para também acompanhar o cristão por onde ele for chamado pelo Senhor a andar. Andar engloba locomover-se. Andar engloba sair de um local e adentrar em outro lugar. Andar inclui mudar de locais, ambientes, circunstâncias e pessoas ao redor. Por isto também, é tão importante o cristão saber que ele é como uma árvore, ele é como um ramo na videira, mas que ele também é mais do que uma árvore natural e mais do que um ramo natural. O cristão é uma pessoa viva chamada para estar ligada a outro indivíduo vivo, a saber, o Senhor Jesus Cristo, o qual, por sua vez, e através do seu Espírito, pode se mover e estar em todo lugar e a todo o tempo para o cristão poder estar sempre no Senhor. Cristo é o verdadeiro solo do cristão, a videira verdadeira, a verdadeira raiz do justo, o verdadeiro e inabalável fundamento, e sem Cristo, ou fora de Cristo, não existe vida cristã de fato. Apesar de Cristo ser o inabalável fundamento, ele também é o solo vivo e que pode estar em todo o lugar para conceder água viva e alimento para o cristão que está em movimento no mundo, razão pela qual um cristão pode andar no mundo sem precisar deixar a sua posição de estar e permanecer em Cristo. Para um cristão poder andar ou se locomover no mundo de tal maneira que ainda continue a ser como uma árvore plantada junto à corrente das águas, mas não seja exatamente igual a uma árvore que teria que ficar imóvel ou em um lugar fixo, seria necessário, também, que a própria corrente das águas vivas acompanhasse cada cristão em suas mais diversas locomoções. Aspecto que, contudo, pode ser plenamente vivenciado ou experimentado na vida cristã quando uma pessoa pratica voluntariamente a permanência em Cristo conforme lhe é oferecida pelo Senhor. Cristo é o fundamento inabalável e a corrente infindável das águas da novidade de vida que há no Senhor, mas que apesar de ser inabalável e uma fonte infindável, tem a característica de poder sempre estar junto a todo aquele que abre o seu coração para os diversos aspectos desta novidade de vida oferecida por Deus. João 7:38-39, a. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Atos 2:25. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Destacando mais uma vez, quando um cristão se locomove, mas mantém a sua confiança em Cristo e permanece na comunhão com o Senhor, o fundamento eterno e a corrente das águas vivas lhe acompanham por onde ele for, pois eles são colocados no próprio interior deste cristão, algo que não é aplicável de forma geral às meras árvores. Andar no mundo permanecendo em Cristo apesar do andar de fato poder tornar-se muito difícil de ser compreendido se uma pessoa pensa que o estar em Cristo encontra-se relacionado a lugares físicos, ao frequentar algum local natural ou a um conjunto de regras e atividades exteriores que são requeridas nestes locais. Assim, também é pelo fato de que um cristão necessita que o fundamento eterno e a corrente de águas vivas estejam sempre com ele que a ideia de cultos em templos feitos por mãos humanas é tão contrária ao querer de Deus, pois ao seguirem este conceito, as pessoas começam a pensar inapropriadamente que é nos templos que a corrente de águas do reino celestial pode ser encontrada ou que é através dos templos que Deus concede o nutriente espiritual para os seus filhos. Desta forma, porém, as pessoas não se tornam aptas a andarem no mundo permanecendo em Cristo, ou denominado simplesmente de andar em Cristo. Atos 7, 48-51. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quando as pessoas começam a dar a primazia a lugares naturais ou físicos para tentarem obter a novidade vida oferecida por Deus, e não a presença viva e constante da corrente de águas vivas no próprio coração de cada indivíduo que recebeu a Cristo como o Senhor de sua vida, elas acabam ficando com a mentalidade limitada quanto ao entendimento das possibilidades de vida que poderiam experimentar com Cristo ou em Cristo fora dos templos aos quais tantas pessoas tão facilmente e equivocadamente tanto se afeiçoam. Embora o permanecer em Cristo e nas suas instruções de vida seja comparável a uma árvore plantada onde esta pode ter acesso à corrente de águas vivas, o permanecer em Cristo e nas suas instruções de vida também é equiparado ao exemplo do revestir-se de Cristo ou do revestir-se de toda a armadura de Deus, a qual, por sua vez, é concedida para que um cristão sempre possa permanecer nela por onde quer que ele venha a andar. Ainda que um cristão que permanece no Senhor é comparável a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas, toda pessoa redimida no Senhor recebe também o direito ou a condição de filho de Deus a fim de que, como filho, saiba que o Senhor Jesus lhe é concedido para habitar nele e para o cristão estar no Senhor a fim de que lhe seja provido, em todo o lugar e em todo o tempo, o que é necessário ao seu coração e à sua vida segundo a nova criatura em Cristo. 1 João 5, 12-13. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A possibilidade de uma pessoa poder estar em Cristo, inclusive quando é necessário andar no presente mundo, é um mistério que estava guardado em Deus desde antes da fundação do mundo e que, conjuntamente com a revelação de Cristo à humanidade, veio a ser amplamente desvendado e tornado disponível a todo aquele que no mundo crê no Senhor e aceita o seu testemunho. O indivíduo que crê no testemunho de Deus e recebe a Cristo Jesus em seu coração, pela fé na promessa do Pai Celestial para com ele, também passa a ter a possibilidade de ter a Cristo em sua vida a fim de andar no mundo sem deixar de viver ou permanecer em Cristo. Aspecto este, que possibilita o cristão a ser, em Cristo, similar a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas, mas também, ou ao mesmo tempo, fazendo com que ele em Cristo possa ser um filho de Deus que pode andar no mundo sendo sal da terra e luz para o mundo em todo lugar para o qual o Senhor o guiar. Colossenses 1, 26-29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. 1 João 5, 9-11. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Efésios 5, 1-2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Quando uma pessoa deposita a sua confiança em Cristo, ela se coloca na posição de ter a Cristo em sua vida, mas também na posição de estar em Cristo, condições pelas quais um cristão tem o fundamento eterno e a corrente das águas vivas no seu interior de forma que estes o acompanham no seu andar também no presente mundo. Se, porém, um cristão se distancia do permanecer em Cristo, ele também já não se encontra apto a andar no presente mundo em conformidade com a novidade de vida oferecida por Deus a ele, pois desta forma ele se afasta, no coração, da permanência em Cristo. Separada da comunhão direta com Cristo, uma pessoa se afasta da fonte que provê os rios de água viva também enquanto ela necessita se locomover no presente mundo, rios estes, que não se encontram nos lugares físicos nos quais algumas pessoas pensam que podem encontrar esta provisão, pois estes locais, têm a característica de serem comparados pelo Senhor a cisternas de águas rotas ou poças de águas desprovidas da verdadeira novidade de vida celestial. Jeremias 2, 12-13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Similarmente ao cego que foi curado parcialmente e passou a ver as pessoas como árvores que andavam, visualizando assim um quadro inapropriado ou incoerente sobre a vida que Deus oferece a todos os seres humanos em Cristo. Assim também são aqueles que anunciam, em parte, a possibilidade de vida em Cristo ou de vida de cada membro do corpo de Cristo diretamente no cabeça deste corpo, mas que, conjuntamente ou em seguida, proferem ou anunciam inapropriadamente que as pessoas precisam vir aos templos fixos para obterem de fato a novidade de vida do Senhor. Aqueles que pregam que as pessoas podem ter a Deus como proteção e cobertura pessoal e direta, mas ao mesmo tempo também pregam que as pessoas precisam ser dependentes dos templos e das suas reuniões para efetivamente terem a cobertura do Senhor, procuram na realidade enraizar as pessoas em suas instituições e religiões a fim de que os seus seguidores sejam como árvores sem discernimento e se tornem dependentes dos seus controles ou domínios. Aqueles que pregam somente parcialmente a liberdade que as pessoas podem ter em Deus, por um lado anunciam alguns aspectos da liberdade, mas por outro lado, eles procuram enlaçar as pessoas lançando sobre elas ensinos através dos quais procuram introduzir pensamentos com vistas a aprisioná-las sob a dominação de seus intentos e dos serviços aos seus locais ou templos físicos. Em suas proposições de fundamentos que jamais poderão ser solos junto à corrente de águas vivas e que acompanham integralmente as pessoas em seus mais diversos afazeres diários no mundo presente, muitos propõem uma liberdade sob condições que jamais poderão conceder de fato uma verdadeira liberdade. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Pai Celestial estabeleceu que é em Cristo, estando Cristo no coração dos seus filhos, que uma pessoa pode ter acesso à ampla provisão para poder estar apta e fortalecida a viver e a andar no mundo segundo a vontade celestial ou segundo a nova criatura. Pois esta é a maneira pela qual a ampla provisão de vida celestial pode sempre acompanhar uma pessoa e pela qual uma pessoa poderá ter acesso constante à corrente de águas vivas no presente e na eternidade para uma eterna vida no Senhor. De forma similar a uma árvore, um cristão é chamado para estender as suas raízes à corrente de águas vivas. Entretanto, uma vez que o cristão é mais que uma árvore natural, sendo efetivamente uma pessoa e um filho de Deus que também se movimenta no mundo, a corrente de águas vivas lhe é concedida em Cristo no coração a fim de acompanhá-lo a todos os lugares para os quais ele é chamado a ir como filho de Deus. Cristo no coração do cristão e o cristão permanecendo em Cristo são a perfeita condição para um indivíduo poder ter comunhão com a vida do Senhor, mas também para frutificar segundo esta novidade de vida em todos os lugares que o Senhor o guiar a andar, quer seja no lar, na profissão, na sociedade civil como um todo ou ainda no encontro com outros irmãos de fé no Senhor Jesus Cristo.